to me.
Vamos dar, acho que já temos quórum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Ia pedir se podíamos antecipar, Sr. Presidente, com o acordo de todos os dois projetos de Odivelas, porque tenho comissão parlamentar de inquérito da Caixa a começar.
São os pontos?
São os projetos de... Sim.
E 17.
10, 11 e 12. Depois vem a aula.
Eu penso que isto é uma coisa normal e, portanto, acho que sim, se estiverem todos de acordo. Senhora Deputada, não sei, há uma proposta do PCP, há uma proposta do CDS-PP e uma proposta do Bloco de Esquerda. Começa com PCP. A primeira que aqui está, o ponto 10, é o projeto de resolução do PCP. Pois, então, enquanto não fez o telefonema, eu vou avançar com os pontos no início, que é a primeira, a aprovação da proposta da ordem do dia, que acho que ninguém contestou, a aprovação da ata anterior também. Ainda não temos atas para aprovar, só estarão prontas amanhã. Depois temos várias comunicações do Presidente, vou ser muito rápido. Há um pedido de reunião do Dr. António Almeida Dias, Presidente do Conselho da SESPU, que quer uma reunião e que ficou muito pouco claro se era só comigo ou se era com o Presidente da Comissão. Eu resolvi que, se calhar, devemos agendar provavelmente para setembro ou para outubro, e que o Presidente da Comissão vai receber em reunião aberta a todos os senhores deputados que queiram participar. Acho que me parece razoável e quem quiser estar, possa estar. Depois temos a aprovação do relatório da audiência da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica. O relatório foi distribuído. O deputado piloto foi o Sr. Deputado Filho Silva. A minha pergunta é se pode ser aprovado ou não. Pode ser aprovado? Muito bem. Então agora passamos outra vez para os de Odivelas e temos aqui três projetos de resolução. Eu dava a palavra à Sra. Deputada do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Escola Básica 2-3 de Avelar Brutero, na freguesia de Odivelas, tem uma problemática que é conhecida e agora, mais recentemente, logo a seguir, nós já temos finalizado o nosso projeto, entretanto até vieram mais dados recentes. Esta escola tem vários problemas, em específico esta EB23, que o edifício é construído já nos anos 50 e, portanto, acaba por ter ali já o peso da idade e do desgaste de tantos alunos que por lá passaram ao longo do tempo. E de facto, o PCP teve a oportunidade de ir visitando esta escola por várias vezes e foi constatando o estado de degradação, que era bastante evidente. Degradação essa que até levou em que em 2009 acabasse por ser celebrado um acordo de colaboração entre a antiga DLVT e a Câmara Municipal de Odivelas para haver uma substituição desta escola e a construção de novas instalações que na altura estaria previsto devia ser iniciada no máximo de 4 meses a partir da data de assinatura do acordo. A Câmara ficaria como dono de obra e haveria financiamento central a 100%, que naturalmente seria determinante para a execução das próprias obras. Chegou a ser feito o projeto da nova escola, que de facto tinha ali uma série de respostas que para aquela população que eram muito importantes. Chegou a haver a desafetação de uma parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do município para complementar a área necessária para a implantação da nova escola. E efetivamente O que vemos é que as obras não puderam avançar, supostamente, de facto, não houve a disponibilização do financiamento central que permitisse a construção da escola, mas há aqui uma série de problemas bastante graves da degradação das condições. Nós vimos, na visita que fizemos, inclusivamente paredes que já estavam desniveladas e em risco de ruína, as questões do fibrocimento mantêm-se, a questão da inexistência de um sítio próprio para as crianças poderem praticar educação física é, por demais, evidente. O próprio piso cá de fora, onde elas fazem essa prática, é completamente desnivelado, não tem condições nenhumas. Inclusivamente há uma série de pequenos acidentes que depois lá vão sucedendo, tendo em conta a irregularidade do piso. De facto, há questões de segurança que nos devem merecer muita atenção e devem merecer uma intervenção urgente para que as condições de quem lá trabalha, de quem lá estuda, enfim, sejam as melhores para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E o que nós consideramos é que deve haver desde já as diligências necessárias para se iniciarem com urgência as obras de construção das novas instalações e, efetivamente, havendo esta garantia de disponibilização do financiamento que estava previsto já nessa altura para a execução da obra agora pelo Ministério da Educação.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção sobre este ponto. Se calhar a Sra. Deputada, para falar do projeto de resolução...
Do CDS, sim. Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para não repetir o que já foi dito, no que diz respeito ao estado de degradação da escola, nós também visitámos a escola, juntamente com os deputados municipais e a Juventude Popular de Odivelas. O edifício tem uma traça arquitetónica relevante. Nós às vezes falamos muito do Liceu Camões, este não tem a mesma importância, mas é de um arquiteto conhecido, Le Corbusier. Portanto, tem um edifício com determinado valor, mas que claramente está neste momento aquém da capacidade de prestar o serviço educativo, até pela sua própria forma de construção. A questão agora tem que ver que o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, como um todo, tem procurado, sem sucesso, tentar saber junto da DGEST se as obras que foram garantidas em 12 de janeiro de 2016 pelo delegado regional da DGEST de Lisboa e Vale do Tejo, se vai ou não ser cumprido. Há uma verba de 135 mil euros que foi falada em ser adjudicada umas vezes, parece que para monoblocos, para eventual obra mais generalizada na escola, outras vezes, como foi o caso desta semana, identificado para a substituição do telhado, das janelas e dos estores, e, portanto, não se percebe ainda muito bem como é que vai ser usada esta verba. Acresce que, em tempos, a Câmara Municipal de Odivelas tinha previsto, e durante tempos largos, desde 2009, tinha previsto desativar esta escola e construir, entretanto, construir uma nova na urbanização da Ribeirada, coisa que, entretanto, não aconteceu. Portanto, neste momento, o que é importante é garantir àquela comunidade escolar uma solução, e é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução, porque este é de facto um caso à entrada de Odivelas que necessita de uma intervenção urgente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Martago.
Muito obrigada. Nesta altura da discussão, só dizer que o Bloco de Esquerda apresentou este projeto depois de ter visitado a escola. Aliás, fizemos ao longo do tempo mais do que uma vez com até vários deputados que exerceram esta tarefa antes de mim, porque dá conta e nota do tempo que isto já leva a resolver-se, esta intervenção necessária na Escola Básica 2-3 Avelar Brutero, em Odivelas. Salientar que foram demasiados anos sem qualquer intervenção que levaram a uma situação de ruptura e que tanto o Conselho Geral como a Associação de Pais nos têm chamado a atenção, e que é gravíssimo que haja várias entidades públicas que inclusive tenham feito relatórios em que chamam a atenção para perigos de vida, inclusive relatórios da Unidade de Saúde Pública de Louros, que neste momento, há muito tempo aliás, que não se resolvem com paliativos, e portanto o que é preciso é cumprir aquela que tinha sido o acordo de 2009 de substituir a escola, que depois se transformou em promessa em 2012, que depois se transformou em ilusão em 2016, e o que nós queremos é que seja realidade muito, muito brevemente, porque de facto os alunos e as alunas e a comunidade educativa do agrupamento Adelaide Cabet está à espera desta intervenção há muito tempo, e acho que também é a nossa responsabilidade dar esse empurrão que falta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenção da Sra. Deputada Susana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, quero começar por saudar os grupos parlamentares que trouxeram à colação este importante assunto. Uma escola que é uma escola emblemática no Conselho de Odivelas, uma escola, como foi referido, que tinha uma traça arquitetónica muito singular, que tem um grande, mas mesmo grande corpo docente e apesar das dificuldades físicas do edifício, tem excelente desempenho escolar. É uma escola que conheço particularmente bem, uma vez que fui aluna da Escola Avelar Brutero nos anos de 77 e 78, e é de facto, e posso atestar obviamente, a qualidade da docência e do projeto educativo de todo o agrupamento e dos professores em particular da Avelar Brutero. É de facto um edifício que teve ao longo dos anos intervenções muito pontuais, no ano 2000 apenas para a área da cozinha, portanto intervenções de facto muito casuísticas. A Câmara Municipal de Odivelas e toda a classe política, desde a Junta de Freguesia à Câmara, os partidos, porque esta questão também é plural, sempre se preocuparam com a degradação constante do edifício e a não feitura de obras de grande vulto e de reabilitação do mesmo. A verdade é que, apesar da escola nunca ter sido recebida pela autarquia, a autarquia de Odivelas recebeu, de facto, quando dos contratos de execução de 2008, um conjunto de escolas, mas houve outras que ficaram de fora. A Avelar Brutero foi uma delas, porque seria, obviamente, um ónus desigual para a Câmara Municipal de Odivelas. Conseguiu-se, na altura, intervenções fundamentais, designadamente na Gonçalves Crespo, na Pontinha, intervenções de mais de 7 milhões de euros, e noutras escolas, designadamente a Isabel Portugal, que foi demolida e desativada e construído o complexo Porto Pinheiro, também uma obra de mais de 7 milhões e meio de euros, coparticipada pela Câmara Municipal, e a Avelar Brutero, infelizmente, não entrou neste processo, não obstante todo o esforço para que ela pudesse também ser objeto de reabilitação, podendo a Câmara Municipal também ser dono de obra, como foi na Gonçalves Crespo ou no complexo de Porto Pinheiro. Tal, de facto, não aconteceu. A Câmara Municipal identificou em tempos também o terreno para esse efeito, uma vez que a escola, onde está atualmente localizada, há 50 anos faria sentido, hoje, onde está localizada, não faz sentido e, aliás, não há ainda estudos profundos que o comprovem, mas temos sempre verificado e da parte de técnicos da própria autarquia que existem problemas ao nível do subsolo e algumas falhas, instabilidades geológicas que levaram também a problemas evidentes no edifício. Aquilo que está atualmente em cima da mesa e que temos que avaliar é, desde já, as obras que são consideradas urgentes para o início do ano letivo e a solução de médio prazo, aliás, ela é sempre urgente, mas do ponto de vista pragmático. Do ponto de vista pragmático, foi celebrado um acordo com a Câmara Municipal no dia 4 de julho, terá ido a reunião de Câmara esta semana, ou irá amanhã, que vai no sentido de os 130 mil euros serem todos alocados para esta escola, é para o agrupamento Adelaide Cabete, mas os 130 mil euros serão, de facto, para esta escola, para a intervenção na cobertura e substituição de fibrocimento e reparação de infiltrações, substituição de janelas da fachada sul, estores exteriores, pintura da fachada sul e laterais, reabilitação da zona de recreio dos alunos e repavimentação e colocação de estrutura coberta e substituição da rede de campo de jogos junto à portaria. Portanto, as verbas serão afetas a estas áreas que se reputam de mais urgentes possíveis. Nas conversações que tive a oportunidade também de fazer com a Câmara Municipal, o sentimento que a atual equipa tem vai no sentido de se conseguir, de facto, no futuro, uma solução que seja uma solução mais de fundo e mais profunda, que poderá passar, e também foram feitas reuniões com o próprio diretor de agrupamento, por requalificar a escola secundária de Odivelas, e aí no âmbito dessa requalificação, poder abarcar os jovens da Avelar Brotero, que frequentam o segundo e terceiro ciclo, uma vez que se equaciona agora, que talvez já não se justifique uma nova escola, tendo em conta o decréscimo de alunos do segundo e terceiro ciclo e no secundário, que se está a verificar de ano letivo para ano letivo. Ou seja, olhando para a Carta Municipal Educativa e depois para as reuniões que se farão no Conselho Municipal de Educação e em articulação com os pais, estará em cima da mesa esta solução. Não nos caberá a nós avaliar se do ponto de vista político a Câmara Municipal de Odivelas estará a fazer bem ou mal. Teremos que respeitar, e a avaliação que faço é que provavelmente esta solução será uma solução que poderá ter mais futuro e será mais sustentável de um ponto de vista financeiro do que uma nova escola de raiz noutro local. No imediato parece-me adequado que estas intervenções possam ser feitas com caráter de urgência, tendo em conta a abertura do ano letivo em setembro. No geral, dizer, obviamente, que nos revemos com a preocupação dos subscritores destes projetos de resolução, porque são evidentes, obviamente, as degradações do edifício, a necessidade de intervenção, sabendo que a substituição, como alguns dos subscritores propõem, para já não será possível e pode ser feita pela via em que também o próprio Conselho Municipal de Educação e o diretor do agrupamento se possa rever, que poderá passar pela requalificação da Escola Secundária de Odivelas, porque houve, de facto, três requalificações da Parque Escolar, quer na Ramada, quer na Póvoa, quer em Caneças, das secundárias, e Odivelas, a Escola Secundária não foi, e, portanto, se se conseguir, de facto, uma conjuntura financeira favorável, provavelmente, juntando, obviamente, as vontades governativas com as locais, poderemos encontrar uma solução mais definitiva e mais duradoura para aquele espaço e para os alunos, que, obviamente, são o centro das nossas preocupações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, naturalmente, quero saudar os partidos proponentes por apresentarem estas iniciativas legislativas relativamente a esta escola que, de facto, reconhecemos todos, é unânime, foi aqui dito, precisa e merece uma intervenção urgente. Eu não vou repetir, mas já foi aqui dito muita coisa que todos partilhamos, só aqui duas questões que eu gostaria de salientar. É que, de facto, em 2009 foi a Câmara e o Governo que decidiram, até porque foi o Governo que ficou de disponibilizar verbas, que decidiram a construção, a desativação desta escola e a construção de uma outra escola numa urbanização nova, e que exatamente por ser nova perspectivava-se que teria mais alunos. E, portanto, em 2009, à beira de eleições autárquicas, esta questão foi colocada aos municípios de Odivelas. E, portanto, isto é um facto com que temos que lidar. Ouvi atentamente o que a senhora deputada do Partido Socialista, Susana Amador, disse, que conhece muito bem o assunto, certamente, mas, de facto, o que é prioridade que está inscrita nos documentos da Câmara Municipal de Odivelas é que esta escola, a construção de uma escola nova em substituição da Escola Avelar Brotero, mantém-se na agenda, porque se mantém nos documentos orientadores que ainda não foram revistos, que eu saiba. Portanto, nós, da parte do Partido Social Democrata, não vemos como nem porquê se possa abandonar a reivindicação da construção de uma escola nova em substituição desta. Portanto, esta é uma questão que eu gostaria aqui de frisar e, portanto, nós reiteramos aqui as resoluções que pedem a construção de uma nova escola, como estava há muito tempo dito e prometido às pessoas e até comprometido com o Governo. Depois gostaria de dizer que, a par disso, todos nós que já visitámos a escola, eu ainda estive lá ontem, reconhecemos claramente que a escola, para continuar a funcionar, precisa de obras e não pode ser de mera cosmética, precisa de obras de requalificação, e ainda ontem me disseram os professores que nos receberam que, efetivamente, os 135 mil euros previstos são absolutamente insuficientes para aquilo que a escola necessita para dar condições absolutamente dignas aos alunos e aos professores que usufruem da escola. Portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, nós, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, continuamos a achar que a construção de uma nova escola deve estar na agenda e o Governo está a isso obrigado, porque essa, digamos assim, esse compromisso vem de 2009 e é um compromisso com as pessoas de Odivelas que deve ser cumprido. E não querendo aqui discutir política municipal, mas essa prioridade também está inscrita num documento orientador que é a Carta Educativa de Odivelas, portanto, e dela não saiu, não foi atualizada, portanto, não vejo como se possa voltar atrás. E é necessário que para a escola laborar em termos condignos para o próximo ano, seja feita, de facto, uma requalificação de forma a que as instalações sejam absolutamente dignas para os alunos e para os professores, mas isto sem obstar, naturalmente, à construção de uma nova escola, que é um compromisso que está na agenda política desde 2009 e que para o Partido Social Democrata não deve dela sair. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, terminamos estes três pontos. Eu voltava, se calhar, agora ao início, porque foi pedido que estes...
Eu iria pedir, se tivesse a concordância de todos os colegas, para podermos antecipar os pontos 17 e 18, porque também vou ter que sair.
17 e 18. Muito bem. Há alguma... Sr. Deputado, prefiro?
Sr. Presidente, eu ia pedir o adiamento desses dois pontos. Tínhamos aqui feito internamente ao grupo parlamentar uma discussão de trabalho e não, eu penso que poderia ser para amanhã.
Portanto, 17 e 18.
Sim, eu tinha arranjado aqui um esquema com um colega para tratar disto e ao fim deste tempo todo fiquei descalço e...
Está ok? Estamos... Posso assumir que estamos de acordo para adiar para amanhã? Muito bem, então volto ao princípio, ao ponto 3.3, que é a aprovação do relatório da audiência de peticionários, que foi preparada pela deputada relatora Maria Augusta Santos, e eu não sei se gostaria de acrescentar uma questão aqui, senhora deputada.
Qual o ponto é, senhor presidente, se faz favor? Porque...
Volto atrás.
Ah, pois é, verdade.
Ah, porque não tenho...
Peço desculpa, Maria Augusta.
É que eu já tenho três versões desta ordem de trabalhos e estava a ver se tinha sido apanhada, entretanto, na curva sem observar alguma coisa. Não. E, de facto, na ordem de trabalhos da manhã há o relatório de uma audição a uma peticionária.
Sim.
É o relatório da audição dos peticionários, que ainda não foi aprovada em sede de comissão, que está agendado para a reunião de AMA. Pois, doutora Teresa, o problema é que houve três alterações da ordem do dia e nessas alterações foi retirado esse ponto. Não.
Senhor Presidente, o relatório foi distribuído.
Presidente, peço desculpa, é o ponto 2 da aprovação da ata, é isso que se estava a referir. É que voltámos atrás e era só para esclarecer.
É o ponto 3.3.
É só para esclarecer. É...
Mas eu disse que era o ponto 3.3. Senhor Deputado, prefiro, senhor.
Sr. Presidente, estamos nas comunicações do Presidente e estamos a falar da aprovação do relatório da audição de peticionários sobre a petição número 311, etc, etc. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não há nenhuma objeção à aprovação desse relatório da audiência. E, por favor, não dê a palavra a mais nenhum deputado do Partido Socialista antes de ultrapassar este ponto.
Portanto, depois, aos outros partidos...
Se alguém puder retirar isto da ata, eu agradeço.
Os outros partidos, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sim, Sr. Presidente, queria só confirmar que se as alterações que nós enviámos foram tidas em conta e assim sendo, está tudo bem.
Posso assumir que está aprovado? Muito bem. Passamos agora à questão, ao ponto 3.4. Ponto 3.4, para aqueles que... é a maldição. Lembram-se que isto é a maldição ao peticionário que vinha dos Açores ou da Madeira ou... uma petição que tem 4.067 subscritores e que foi insistido que nós insistimos para que a audição fosse feita por Senhor videoconferência.
Senhor Presidente, aceita que seja em setembro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, passa para setembro. Muito bem. Passa para setembro. Muito obrigado. A audição dos candidatos a membros do Conselho Nacional de Educação. Eu só gostava de informar que os únicos partidos que aparentemente até agora submeteram propostas foi o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. E, portanto, a eleição, habitualmente a eleição marcada para 19 de julho, só se faz com todos os membros da Comissão Nacional. A Comissão decidirá se faz já a audição dos membros indicados pelo PS e Bloco de Esquerda ou se aguarda as restantes indicações para depois fazer todas as audições. Eu, a minha, mas dou a palavra à Sra. Deputada Nilza, porque eu acho que se calhar fazia sentido é fazer a audição a todos e não fazer agora uma a dois ou três e depois fazer outras mais tarde e, portanto, era essa a sugestão que eu ia fazer.
Sr. Presidente, só para dar indicação, o PSD está em falta de facto relativamente a esta matéria e nós vamos indicar até ao final da semana o nosso membro do CNE e acho que faz todo o sentido agilizarmos quando tivermos todos os candidatos, penso que o CDS também ainda não indicou, mas também estará para indicar, fazer numa sessão só os sim. candidatos todos, como aliás tem vindo a ser habitual, mas...
Sim.
Para dia 19, pois, não sei, a nossa agenda dia 19 também já é uma agenda, é de manhã, à tarde temos plenário, portanto não sei... Como é que poderemos gerir isto?
Eu acho que a gente tem que esperar até ter os nomes e depois ver o que é que
o PSD
par...
indicará até ao fim da semana.
Sim, sim.
E, portanto,
sim.
Mas creio, Sr. Presidente, eu não sei se também...
Sim, sim, Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, desculpe, só para fazer esta nota. Independentemente da boa vontade aqui dos partidos presentes, e sobretudo daqueles que estão em falta, que no caso é o PSD e o CDS, eu penso que também é preciso indicar o candidato a presidente, que também não está indicado, e portanto isso compete, presumo, ao Partido Socialista, ao Governo, não sei, alguém, se há candidatos, se são candidaturas autónomas, se tem esse processo já gerido, portanto, podemos até eventualmente ter os candidatos todos e depois não temos o candidato a presidente e portanto ficamos na mesma etapa em que estamos, é só essa nota. Okay. Muito obrigada.
Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, dois aspectos. No que diz respeito ao candidato a Presidente do Conselho Nacional de Educação, não compete especialmente ao PS ter opinião sobre isso. O que eu posso informar os grupos parlamentares é que, na semana passada, e perante o anúncio de que os candidatos deviam ser apresentados até o dia 8, um grupo parlamentar contactou-me perguntando se era a intenção do parlamentar do Partido Socialista fazer uma proposta. E o parlamentar do Partido Socialista respondeu que não via nenhum motivo particular para querer eleger o Presidente do CNE já, quando ele ainda está em funções e o mandato só termina no fim de julho. Depois desse grupo parlamentar me ter contactado, eu contactei outro grupo parlamentar que pensei que podia estar a pensar em apresentar um candidato, dizendo-lhe que o entendimento do PS era que não havia necessidade absoluta de fazer já. Este outro grupo parlamentar a quem eu fiz esta diligência é o PSD, porque sendo o grupo parlamentar mais representativo, podia entender que tinha, que devia ter um candidato a qualquer coisa. E isto ficou assim. E eu comuniquei ao meu presidente do grupo parlamentar, que tinha conversado isto ao nível da Comissão, sabendo que não me cabe a mim fazer essa negociação, mas informando disto. Para dizer a verdade, eu nem sequer sei se o meu Presidente do Grupo Parlamentar apresentou uma candidatura ou não, com toda a franqueza. Isto é um aspecto da questão, porque o agendamento da eleição dos membros do CNE, incluindo o Presidente, foi feito um bocado à pressa, com o devido respeito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, mas para se encontrar uma personalidade com o perfil que deve ter o Presidente do CNE, acho que ter dois ou três dias para resolver isso não me parece que seja... E, portanto, enquanto eu puder conter o meu Presidente do Grupo Parlamentar, o meu Grupo Parlamentar ficará calmamente à espera que a gente resolva isto mais à frente. Sendo isto assim, eu tinha tido conhecimento da parte do meu grupo parlamentar de que seríamos indicados, eu e a Sra. Deputada Odete João, como candidatos a membros normais do CNE. E no meio desta conversa toda, eu acabei por não dizer, não apresentei a candidatura. E, portanto, acabou por ser apresentada a candidatura. Mas eu também tenho o entendimento de que se se pode fazer a eleição do Presidente depois de recomeçarmos os trabalhos, também podemos fazer a eleição dos restantes membros depois de recomeçarmos os trabalhos. E se toda a gente estiver de acordo que mais ninguém apresenta agora, nós, por nossa parte, nós, como digo, isto foi um bocado um quiproquó ter apresentado a candidatura agora, porque por nós podíamos perfeitamente esperar para depois da interrupção estival e resolver isto calmamente mais tarde. Até porque quer o Presidente, quer os restantes membros do CNE não deixam de ser membros lá por mandato de ter cessado. Estão à espera de serem substituídos. Isto não é sequer por motivo egoísta de não ter que fazer audições no dia 19, é porque acho que nós temos tempo para esperar, que isto se resolva de maneira mais adequada. Dito isto, se os grupos parlamentares entendem a fazer de maneira diferente, nós também estamos preparados, mas para nós parece-nos que é mais vale não irmos a correr atrás disto.
A deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, tinha a ver com esta questão do dia 19, porque nós já nos tínhamos organizado para que houvesse essa deslocação do nosso candidato para vir cá nesse dia, e o meu receio era que depois, se fosse adiado para uma semana ou qualquer coisa mais tarde, podíamos ter algumas dificuldades de agendamento por compromissos previamente assumidos. Pronto, mas agora a perspectiva é um pouco mais para a frente, já estou um pouco mais descansada, creio que será mais fácil depois nessa altura também organizar isso, mas dizer que se fossem feitas dia 19 estaríamos prontos para esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortaga tinha pedido a palavra também.
Bom, eu vou saltar a estranheza de que a Conferência de Líderes tenha agendado uma coisa sem que todos os grupos parlamentares estivessem de acordo na data proposta. Saltando essa estranheza, é a informação que temos, saltando essa estranheza, a única coisa que nós gostaríamos que acontecesse é que fossem todos ouvidos na mesma altura e, portanto, quando todos os outros grupos se quiserem fazer um acordo sobre uma nova data para a apresentação, nós estamos com certeza disponíveis para esse acordo. Apenas salientando que se far-se-á a audição de todos os candidatos na mesma altura.
Sim. Sra. Deputada Ana Rita. Peça.
Neste momento de rara beleza, em que eu concordo com tudo o que foi dito, mesmo aquilo que não ouvi, não é verdade. Nós estamos em falta, vamos indicar os nomes até ao final da semana, mas em todo o caso concordamos que...
Mas como não apresentar depois do verão?
Não, mas já apresentaram, portanto eu também vou apresentar. A questão é quando é que se ouve.
O senhor deputado Duarte Marques também não estava cá para ouvir, portanto...
Pois, exato. Enfim, e então, a questão é esta. O que para nós é determinante é que sejam todos ouvidos na sequência própria e não haja aqui decalagem. E preferencialmente também subscrevo o que disse o Sr. Deputado Filho, que eu ouvi, que era tentar fazer isto numa altura em que tenhamos mais capacidade de levar o processo convenientemente. Se não for possível, faremos agora.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto 6 da agenda, que é a discussão do projeto de lei 329 do PAN e o projeto de lei 321 do Bloco de Esquerda. O PAN já nos informou de que queria que isto fosse discutido em plenário. E, portanto, não sei... Votar em plenário. Pois, votado em plenário. Já.
Mas vai só sem votação. E agora vai para a votação final do bloco.
Portanto, pediu que isto fosse votado em plenário. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu percebo que ter só um deputado é complicado. Quer dizer, houve aqui um processo que demorou algum tempo e deu algum trabalho, não a mim, mas a outros deputados, vários de todos os partidos representados nesta comissão, que foi tentar fazer uma coisa que não se faz todos os dias, que é juntar projetos de toda a gente e juntar isso tudo num... Não estamos no 6 e no 7. Não, mas é que está ligado uma coisa com a outra. Pronto. E, em resultado desse processo, as unidades dos grupos que participaram no processo fizeram aquilo que normalmente se faz quando se encontra um texto de discussão, que é retirar os textos que foram integrados. Penso que o Bloco de Esquerda já terá informado que percebeu o mecanismo. O PAN agora, quer dizer... quer levar a votação em plenário, uma coisa que os partidos tiveram todos a tentar integrar no trabalho em conjunto. Eu quero já dizer do lado do parlamentar do Partido Socialista que, obviamente, nós não poderemos ter uma atitude muito simpática em relação a um projeto que tem o seu valor, tanto tem o seu valor que foi tomado em consideração no texto de substituição, mas que agora quer aparecer como se não tivesse nada a ver com o resto do processo.
Pois, Sr. Deputado, desculpe. Continue.
Eu estou a relacionar o ponto 6 com o ponto 7. Portanto, eu estou a falar do ponto 6, mas estou a falar da relação entre o ponto 6 e o ponto 7. Se nós quisermos avançar, fazer de conta que não aconteceu nada e discutimos como se fosse tudo normal, nós podemos fazer essa discussão. Mas há aqui, quer dizer, estávamos todos na esperança de que o trabalho longo, demorado e complexo que se fez evitasse esta discussão neste formato. Não é isso?
Senhora deputada, não sei se tinha pedido a palavra, não reparei.
Posso pedir a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, procurámos conversar com o PAN e o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, se me permite antecipar, retirou o seu projeto de lei. Portanto, o PAN foi dito exatamente, portanto, das diligências e da resolução conjunta, embora o PAN tenha também um projeto de resolução que está incluído neste processo. Relativamente ao projeto de lei do PAN, o seu conteúdo tem a ver com o alargamento do âmbito do 3/2008, o que não faz sentido neste momento, tanto mais que já está em discussão pública o 3/2008, por um lado. Por outro lado, o 3/2008 estava vocacionado para responder àquilo que é o ensino pré-escolar básico e secundário e não uma estrutura de ensino superior. Portanto, não faz sentido porque o 3 está em discussão e não faz sentido porque, mesmo que estivesse em vigor ainda, o alargamento a instituições de ensino superior não tinha qualquer sentido face à estrutura que o 3/2008 tem. Portanto, era só isso que pretendia dizer.
Muito obrigado. Não sei se o Bloco de Esquerda quer, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço antes mais desculpa porque estive um pouco ausente aqui. O que a Sra. Deputada Odete disse é justamente a verdade. O Bloco de Esquerda retirou o seu projeto, em grande parte porque já está resolvido nas votações do Orçamento do Estado. Faltará a regulamentação, mas isso é outra discussão que poderá ser feita, mas a verdade é que nós retiramos o projeto de lei, justamente porque esta questão em particular estava resolvida no Orçamento de Estado, nas votações que foram feitas, e, portanto, o que a nosso ver falta é uma posterior regulamentação que ainda não está feita, mas que não é sequer resolvida dentro do âmbito deste projeto de lei, será resolvida com outro mecanismo, e, portanto, retiramos isso. Da parte do PAN também não está aqui o seu deputado do PAN, portanto, será difícil dar uma resposta por eles, não é? Da nossa parte, houve esse compromisso.
Ok. Portanto, eu se calhar passava para o ponto 7, que é o ponto que requer discussão e validação.
Presidente, se me permite, mas então como é que ficamos com o ponto 6 em relação ao projeto do PAN?
Acho que temos que transmitir aquilo que foi aqui discutido e saber o que é que eles depois querem fazer.
Ok, obrigado.
Acho que é a melhor forma de o fazer, não é?
O PSD também concorda inteiramente com isso.
Muito bem. Posso então passar para o ponto 7, a questão da discussão e validação deste... não sei quem...
Sim. Não sei, Sr. Presidente. Era só para fazer aqui uma nota prévia ao ponto 7, só para dizer o seguinte. Saudando outros trabalhos difíceis de consensualização de textos feitos quer pelo Sr. Deputado Adete João, quer pelo Sr. Deputado Sandra Ponteira, que tiveram esse trabalho ao longo destes últimos meses, eu penso que já foi feita suficiente discussão sobre isto em sede do Grupo de Trabalho. O texto, depois de muito esforço, foi conseguido. Temos o texto e, portanto, eu acho que já não carece de discussão nesta sede, mas deixo à consideração dos colegas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se estiverem todos de acordo, eu, Sra. Deputada Adete João.
Talvez seja preciosismo, mas quando se procura juntar tudo, às vezes há coisitas que falham. No ponto 5 tem a frase que começa por promovo e depois mais na terceira linha tem promovendo. Se calhar o trocar por potenciando, diligenciando, É só uma questão de português, nada que altera. Ponto 5.
Estamos de acordo?
Promova promovendo.
Posso assumir que estamos todos de acordo?
Sim, Sr. Presidente.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e agradeço a todos os que trabalharam. Eu sei que isto foi um trabalho longo, árduo, e portanto agradeço a todos os envolvidos este resultado. Depois agora passamos para o ponto 9. O ponto 8 foi adiado, como tinha informado. O 8º, ponto 8, é projeto de resolução número 900 do Bloco de Esquerda. Para amanhã. Pois o ponto 9, que é do PEV, o PEV não está cá. Portanto, tem que se adiar. Portanto, fica também. Passamos para o ponto 13.
Sr. Presidente,
há alguma intervenção? Não. Ponto 13, que é o projeto de resolução 945 do Bloco de Esquerda. E o ponto 14 e o ponto 15 e o ponto 16 é tudo sobre... São duas escolas diferentes, é verdade. É tudo Almada, mas uma é a Escola Básica e Secundária Anselmo de Andrade, são duas, que é o 13 e 14, que é do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, e depois a outra escola a seguir. Ponto 13, Sra. Deputada Joana
Eu só Matar. Queria fazer uma sugestão. Apesar de serem escolas diferentes, se estiverem de acordo, nós podíamos fazer a discussão conjunta.
Ah! Estão todos de acordo? Muito bem.
São, rapidamente, trazemos aqui dois projetos relativamente a mais duas escolas que estiveram identificadas na terceira fase da parque escolar e cujas obras não chegaram a acontecer, a Escola Anselmo de Andrade e a Escola Fernão Mendes Pinto. São duas escolas que têm origens antigas em Almada. No caso da Escola Anselmo de Andrade, está nas atuais instalações desde 86, 87, portanto há 31 anos. É uma escola de terceiro ciclo e secundário que, por não estar por não ter existido a requalificação da terceira fase da parte escolar, não recebeu atualização de equipamentos. Ou seja, tal como a Fernão Mendes Pinto, não teve atualização nem do parque informático, nem dos laboratórios. E nós compreendemos como é complicado para uma escola secundária, com o nível de exigência já científico que já existe, uma escola não poder funcionar com os laboratórios, num dos casos, sequer com água nos laboratórios, porque estas duas escolas, devido a terem problemas estruturais, partilham uma coisa em comum. Numa delas, existiu numa das pequenas requalificações que recebeu no verão de 2016, que é o caso da Anselmo de Andrade, recebeu um refeitório, obras no refeitório e um sistema elétrico novo. No caso da Fernão Mendes Pinto, nem isso existiu. O que faz com que, tanto numa como noutra, as returas no sistema de água não sejam reparadas de forma estrutural e estejam a levar a faturas na água exorbitantes e impossíveis de comportar pelos orçamentos destas escolas. E as escolas não têm outra forma, fazem pequenas reparações quando a retura aparece, mas obviamente não têm uma forma de fazer uma obra mais estrutural, que é responsabilidade do Ministério. No caso da Fernão Mendes Pinto, acresce aqui também problemas de amianto que não foi totalmente retirado dos passadiços nem das coberturas dos edifícios, e também o estado do pavilhão numa escola que até é conhecida pela prática desportiva, nomeadamente da ginástica, com resultados de muito mérito e de muito valor em Almada, mas que hoje tem um pavilhão ginásio desportivo que não está claramente em condições de segurança para a prática desportiva. E, portanto, o que nós trazemos aqui é, mais uma vez, que a prioridade e a decisão de que estas obras que foram congeladas pelo anterior governo consigam ver prosseguidas na urgência que têm destes alunos e destas alunas, com toda a mobilização da comunidade escolar que existem, de ver estas escolas requalificadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Então, muito rapidamente, sem desprimor para a importância que estas escolas têm, mas a Sra. Deputada Joana Mortágua também já falou nos problemas das escolas, têm de facto este tronco comum de problemas de canalização e de segurança da instalação elétrica que condiciona a utilização de muitas zonas da escola, para além depois de problemas de antiguidade dos edifícios que não tiveram obras. No caso particular da Anselmo Andrade, a creche, que é uma escola que tem a oferta, das poucas escolas já que têm a oferta desde o segundo ciclo, desde o quinto ano até o décimo segundo, e portanto tem, para além de tudo mais, uma gestão muito complexa em zonas que não se podem usar, de uma quantidade muito grande de alunos que também, segundo o Conselho Geral da Escola, têm trazido vários tipos de problemas de segurança e várias limitações à prática de muitas das disciplinas. Nos dois casos, mas agora estava a pensar concretamente na Anselmo Andrade, é extraordinário ver o papel que as direções das escolas fazem, um bocadinho de forma de voluntária, de procura de criativamente resolver os problemas e lavar a cara das escolas, mas de qualquer das maneiras, qualquer uma delas neste momento requer uma intervenção o mais rapidamente possível e requer, pelo menos antes disso, que seja definido um mapa de qual é a intervenção possível, faseadamente, e que esse mapa seja urgentemente partilhado com as comunidades que desconhecem o que é que vai acontecer a cada uma das escolas. Obrigada.
Senhora deputada, não sei se há... Pronto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sintética, até porque muito do que é substantivo já foi dito pelas duas colegas que me antecederam, dizer de facto não é demais registar que mais uma vez estabelecimentos de Setúbal, mais uma vez na Comissão, facto que nós saudamos. E em particular agora com incidência em Almada, facto que nós também saudamos. Não? Dizer que já o disse na última audição e portanto não vale a pena aprofundar muito, mas a austeridade teve efeitos no parque infraestrutural das escolas no país todo, em Setúbal, evidentemente, e acho que isto nem sequer é um jogo de passa-culpas, é uma constatação óbvia, teve um impacto maior pelo esforço que tem sido pedido ao Governo, tem sido maior e o Governo tem sido diligente dentro do possível. Há uma questão, no entanto, que é preciso, e já agora não esquecer de dar boa nota das preocupações que foram expressas pelo Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da Escola Secundária Básica Anselmo Andrade, com questões de segurança e com as questões que já foram frisadas pela deputada Joana. Agora, há de facto uma coisa que tem que ser muito clara. A quando das discussões dos programas comunitários não foram acauteladas com dignamente ou de forma eficaz o financiamento deste tipo de intervenções, o que nos remete para o Orçamento de Estado e, por maioria de razão, nos impõe alguma limitação. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós faremos também eco e temos feito também eco destas preocupações, mas com o devido equilíbrio daquilo que é gerir um país e, portanto, não tirando nenhuma pertinência às preocupações que aqui foram expressas, estamos a chegar à altura do Orçamento de Estado, será porventura uma altura mais profícua para depois se fazer esta discussão, mas de qualquer maneira também a nossa preocupação é comum àquilo que foi expresso anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André. A Sra. Deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, nós, o Grupo Parlamentar do PCP, acompanha aquilo que são aqui diagnosticadas em termos das necessidades de intervenção de requalificação das instalações da Escola Básica e Secundária Anselmo de Andrade em Almada, bem como da Secundária Fernão Mendes Pinto também em Almada. Temos vindo a acompanhar esta matéria, também temos tido intervenção e temos feito visitas que, de facto, comprovam a necessidade de requalificação de ambos os espaços e, portanto, acompanhamos, evidentemente, aquilo que é proposto em termos de haver esta intervenção tão rápido quanto possível.
Muito obrigado. Deputada, não sei se há mais intervenções, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permite.
Sim, com certeza.
Só para acrescentar que o PSD acompanhará, obviamente, estes projetos de resolução. São um hábito já nos últimos tempos nesta Assembleia e, lamentavelmente, estas escolas pagam a fatura dos exageros da parte escolar. Eu não posso deixar de dizer sempre isto, sempre que vejo alguma escola por recuperar, de lembrar que o exagero e a forma como muitas escolas da Parque Gustavo foram construídas impediram que muitas escolas, de forma até bem mais humilde, pudessem ser recuperadas, reconstruídas, e isso vê-se em vários pontos do país. E, portanto, Sr. Presidente, o PSD obviamente acompanhará estes projetos de resolução, como qualquer projeto de resolução que venha a pedir uma intervenção na melhoria da qualidade do parque escolar, mas não posso deixar de dizer sempre isto, Sr. Presidente, porque temos que conhecer o passado e não podemos esquecer aquilo que aconteceu e as razões porque estas escolas ainda hoje estão assim e pela razão que a terceira fase foi cancelada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, eu passava para o ponto 19, que é a petição 282 é a petição que tem o relatório final que foi em que o deputado relator é o deputado Álvaro Batista. Não sei se o deputado não está aqui, mas eu não sei se a gente pode proceder, senhor deputado da Germana.
Sr. Presidente, o senhor deputado Álvaro Batista teve que se ausentar, mas o relatório foi distribuído. Se não houver dúvidas, eu penso que estaremos em condições de colocar a votação.
Estamos todos de acordo? Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o ponto 20, que é o último, é a questão do projeto de lei 166 do PS, que define o regime de pagamento faseado de propinas e, portanto, é a redação final, Sr. Deputado Porfírio.
Pela parte do Partido Proponente, nós concordamos com a redação final.
Estão todos de acordo? Muito bem. Então, chegamos ao fim da nossa reunião. Ainda é... Amanhã temos...
Preciso que não haja objeções. Não pode ter objeções?
Não, acho que não é preciso votar, mas não há objeções. Pois, está aprovado. Yeah. A próxima reunião é amanhã. Começa às 10 da manhã. Tivemos alguns pontos que passaram de hoje para amanhã. Há duas audições, logo às 10 e às 11. E várias outras coisas que...
Federação primeiro e a Ampere acho que é escuro.
Ah, é? Porque é melhor isso.
Não. É claro, estão ligando.
Eu não me lembro de cor.
Mandámos na ordem do dia.
Não tenho esse tipo de memória fotográfica.
Ah, então é depois. Pronto.
Ok.
Ampere primeiro, ação informática e depois a Câmara Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores e Funcionários.
Yeah. Senhores deputados, muito obrigado. Até amanhã. Muito gosto. Vá. Agora não se ponham já.
Não, não é isso. Eu estava a sentir que o YouTube me disse.
Eles são mais.